precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Em setembro desse ano, a TV brasileira vai completar 75 anos. E pouca gente foi tão marcante nessa história quanto o nosso convidado de hoje aqui do Trip FM. Aliás, falando em datas e aniversários, né, para dar início ao nosso 41º ano ininterrupto no ar, a gente volta de férias com tudo e abre aqui uma nova série de entrevistas inéditas com esse convidado muito, muito especial, que está com nada menos do que 89 anos de idade, né, já está vivendo seu 90º ano de vida e dedicou 73 deles à criação e produção de algumas das mais marcantes obras da televisão brasileira, em especial ao fortalecimento, à criação e ao fortalecimento da Rede Globo de televisão. E na esteira desse projeto, né, a criação também, a concepção de algumas das novelas, programas e projetos de TV mais importantes do Brasil, né? Toda essa cultura de telenovela, programas jornalísticos, a própria ideia de um jornal de âmbito nacional, o programa Fantástico, né, a ideia de fazer uma revista dominical na televisão, tudo isso passou pelas mãos e pela cabeça do nosso convidado de hoje, que é José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o famoso Boni, que publicou um livro recentemente muito interessante, O Lado B de Boni, onde ele conta a vida dele através das pessoas que ele foi conhecendo nessa longa trajetória, como eu disse, de mais de 70 anos na criação e produção e gestão de televisão no Brasil. O Boni é, além de tudo, uma figura muito interessante de conversar, um conversador excelente, um cozinheiro apaixonado, diz que vai lançar um livro de receitas em breve. E também é o empresário à frente de uma das afiliadas da TV Globo, lá na região do Vale do Paraíba, que é a TV Vanguarda. Portanto, ele continua no setor, né, aos quase 90 anos de idade, e mostra também essa coisa da longevidade, né, principalmente da vitalidade no trabalho, a vitalidade no pensamento. Ele tem se manifestado bastante nas redes sociais ultimamente, opinando sobre os rumos do país, a cultura, o entretenimento, a arte. Então é com ele que a gente conversa hoje, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Boni, nosso convidado nesse primeiro programa inédito do nosso 41º ano de Trip FM. Ô Boni, é um maior prazer te receber, te rever, né? A gente já tinha tido o prazer de te conhecer, de bater um papinho e tal, mas faz muitos anos, muito bom estar com você de novo.
Vamos sonhar, galera.
Isso, e mais ainda ver o quanto você está bem, né, cara? Quando a gente olha a sua biografia, vê que você está com 89 anos, é difícil de acreditar, porque tem um vigor que é para além da coisa física, né? Um vigor, uma vitalidade, uma coisa assim de estar com o olhar atento.
Daqui muito a pouquinho, ligado, né? Daqui a 10 meses, 90.
Pois é, cara, muito legal ver que hoje em dia as pessoas chegam quando têm alguma sorte, né? E, enfim, quando se cuidam e tal, chegam nessa altura da estrada com muita sabedoria e também com uma vivacidade, com uma coisa de estar ligado, né? Então, muito legal, cara. Mas tem uma coisa que eu achei o máximo no seu livro, né, O Lado B de Boni, que é o fato que a gente associa você, acho que todo o Brasil associa você muito à televisão, à história da TV Globo, por razões óbvias, né? Mas a sua história começa bem antes disso e as pessoas não sabem, né? Assim, a gente não sabe. Eu mesmo, que me considero razoavelmente, por dever de ofício, assim, razoavelmente ligado na história da comunicação no Brasil, eu não sabia da tua, por exemplo, da tua carreira, praticamente um dos pioneiros da propaganda no Brasil, e também no rádio, né? Antes da televisão, quer dizer, na sua escola no rádio. Eu queria falar um pouco sobre isso. Começando pelo rádio, né? A gente estava conversando agora aqui, eu te contei que isso é um programa de rádio e tal. Só, pô, o rádio é uma delícia, né? Me fala um pouco, cara, dessa sua paixão desde molequinho por essa ferramenta mágica que é o rádio.
A televisão do meu tempo era o rádio, né? Eu brinquei até com rádio galena. Rádio galena, para quem não sabe, é que você pegava assim, botava um fone no ouvido e com cristal você ia procurando sintonizar, achava a emissora antes de ter mesmo um aparelho de rádio. Mais tarde, meu pai comprou um aparelho de rádio e a vantagem é que meu pai era calouro. Ele adorava cantar e tocava um bom violão. E aí ele me levava com ele na Rádio Cultura de São Paulo, ali na Avenida São João. E eu fui, quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, eu estava dentro de um estúdio de rádio. Eu aprendi a ler em script de rádio, que eu pegava os scripts todinhos e ia lá em casa tentar decifrar. E aí a minha avó me ajudava a ler. Eu aprendi a ler em script de rádio.
O Boni, tem uma coisa que eu acho legal a gente destacar. Eu vou querer falar um pouco sobre a sua passagem muito importante pelo mundo da publicidade também, mas eu queria já ir direto para um outro ponto agora, depois a gente volta na publicidade, que é o seguinte: eu descobri através do seu livro que entre os seus 300 mil amigos e figuras que você conheceu profissionalmente ou pessoalmente, tem um que eu considero um gênio, né? Um pensador absolutamente genial, que é o Domênico De Masi, né? Cara
Sim.
que formulou um pensamento completamente original, né?
A
Quer dizer,
Domênio é um cara extraordinário. Você está com ele 15 minutos, é uma vida inteira.
pô, eu imagino, cara, o privilégio que tenha sido só de ver entrevistas dele, aquele Roda Viva famoso dele, já é, e os livros, né, principalmente, já era. Quer dizer, eu acho que a primeira pessoa que falou sobre essa, a necessidade, a importância da gente contemplar, da gente perceber o mundo, né, de não ficar só correndo atrás das metas, né, aquela ideia do ócio criativo e tal, que foi muito, como se diz agora, disruptiva, né? Mas
Exatamente.
o Domênico De Masi, no seu outro livro, no seu primeiro livro, escreveu uma frase ali no prefácio que eu acho assim muito interessante como análise da tua história. Eu anotei aqui, ele diz assim, ó, no prefácio do seu primeiro da, da, da sua, do seu primeiro livro, né, de memória, ele escreveu assim, ó: a genialidade do Boni consiste em possuir ao mesmo tempo a emoção da fantasia e a racionalidade da regra. Isso é muito legal, né? Hoje em dia as pessoas falam que é o cérebro ambidestro, né? O cara que consegue, né, que consegue ter uma visão racional de mundo, organizar as coisas, fazer as coisas funcionarem, mas também tem a viagem, né? Ele consegue viajar, ele consegue ver o onírico, o sonho, as emoções, aquilo que nos move pelo coração, né?
A gente nunca pode perder isso é fundamental, né?
Me fala um pouco disso. Na minha modestíssima opinião, eu acho que o grande êxito da TV Globo e da sua carreira se deve a isso, né? Quer dizer, um cérebro ambidestro num navio muito potente, né? Construindo um navio grande, potente, sabendo que...
Começamos era um caiaque, era um e estava quase afundando.
Pois é, eu tô fazendo uma coisa que eu detesto, que é falar mais que o entrevistado. Me conta um pouco se você se sente assim, uma cabeça ambidestra.
Eu me sinto nesse sentido, porque é um hábito desde pequeno. Eu não cultivei isso. Eu sempre assim, desde pequeno, eu tinha esse interesse. Tanto quando eu ia no rádio, eu não ficava lá passivamente vendo as coisas acontecerem. Meu pai trabalhava lá na rádio. Mas eu pegava o script, eu queria saber como é que era aquela mecânica. Ninguém me recomendou que eu fizesse isso. Eu fiz isso sem querer. Então, a vida toda eu fui muito organizado, mas eu sou adepto de uma coisa fundamental, que é a emoção. Não há vida sem emoção em nenhum campo, em nenhum trabalho, nada que a gente faz, nem na vida da gente. Quer dizer, eu sou um emotivo e um cultivador da emoção por excelência.
Bom, partindo então desse princípio, né, que você dominava essas duas áreas do cérebro aí, o que que você sentia que era mais fácil? Lidar com o campo artístico, né? Você construiu toda essa história das telenovelas, dos shows, enfim, você fez lá milhões, fantástico. E ao mesmo tempo, você era um executivo de alta patente, você tinha que coordenar um sistema, né? Um sistema que ficou grande. O que que era mais natural para você, o campo da arte ou o campo da organização?
Bom, seja uma questão de ficção e realidade, né? A ficção é
Isso.
muito mais fácil. Você pode imaginar à vontade, fazer o que você quiser e é muito mais gostoso. A realidade é um pouco mais dura. Sempre foi prazeroso essa questão da criação e da arte, e sempre foi difícil e árduo. Por isso que às vezes eu digo, eu sou operário. Foi árduo tentar colocar de pé o sonho, né? Fazer ele acontecer. E o bom da nossa época lá é que houve uma conjunção de pessoas que tinham o mesmo sonho. De forma que isso facilitou um pouco a construção da TV Globo. Chegamos na TV Globo, realmente ela era um barquinho furado, estava fazendo água. Ela tinha estreado e tinha sido um fracasso danado, e um ano depois ela já estava no vermelho. E o Walter foi para lá, e logo em seguida eu fui também. E a minha ida e a ida do Walter lá é obra do Joe Wallach. O Joe Wallach era um americano, contador, ele era um financeiro. Ele veio para o Brasil para resolver os problemas financeiros da TV Globo, mas ele percebeu que sem resolver a TV Globo não haveria solução para os problemas financeiros. Então, em vez de correr atrás de clientes, de dinheiro, ele correu atrás das pessoas que podiam salvar a TV Globo, fazer a TV Globo, construir a TV Globo e, com isso, fazer o dinheiro para tapar o buraco e o barco não ir para o fundo.
Oh, que visão que ele teve, né? Você sabe que a gente teve o privilégio de entrevistar o Joe Wallach, que acho, eu acho que chutaria que faz uns 20 anos ou 15, lá nos Estados Unidos, na Trip. Essa entrevista foi publicada e evidentemente falava bastante de você. Depois vou até te mandar para você rever essa conversa. Mas você falou que a parte da arte é mais fácil, né? De fato, dá para entender isso. Por outro lado, Boni, eu imagino que era, cara, o desfile de egos. Né, pelas passarelas da TV Globo, ali os artistas ali, a gente agora rever, né, essas novelas dos anos 70, 80 e ver que eram figuras idolatradas, né? Tem o célebre caso dos Irmãos Coragem, né, que deu 100% de Ibope. Quer dizer, o Brasil vivia em torno da telenovela, não é mais assim hoje, né? Mudou, mas na época era muito forte. Eu imagino, cara, as loucuras de ego e de devaneios e maluquices que você tinha que administrar no campo da arte também.
Eu tinha muita facilidade, porque as pessoas não viam em mim um executivo, elas viam um companheiro de arte, porque a minha passagem começou com rádio, quando eu fui redator, né? Eu era redator de rádio, redator de humorismo. Quer dizer, o humorista tem uma autocrítica essencial, né? Ele critica tudo, a natureza e a si mesmo, né? A humanidade toda e a si mesmo. De forma que eu tinha minha visão crítica dentro da TV Globo, e eles sabiam que eu tinha sido diretor de programas. Eu dirigi o Moacir Franco, eu dirigi vários programas de rádio, fui diretor da Rádio Bandeirantes, fui diretor de vários programas de televisão. Então eu era sempre visto como um colega, não como um chefe, não como um executivo. Então o fato de a gente falar de igual para igual deu para administrar os egos de todo mundo, porque eu os compreendia, respeitava, e comigo eles não tinham muita colocação de ego, não. Eles precisavam da minha ajuda para crescer ainda um pouquinho mais, né? E isso era uma delícia, porque eu amava esse pessoal todo. Então a gente teve um convívio fantástico, cheio de carinho, amor e produtivo.
É, isso é legal, Boni. Eu vi esses dias um depoimento meio, diria assim, meio angustiante, assim, meio triste, de uma pessoa do mundo da publicidade, falando sobre uma outra figura importante do mundo da publicidade, dizendo assim: olha, eu fui sócio dessa figura e tal, e eu não. Eu vejo que todas as pessoas que tiveram um relacionamento profissional com ele não têm uma boa impressão disso, sabe? Não ficou coisa boa dessas relações e tal. Não, evidentemente, não vou dizer o nome para não ser indelicado. Com você parece ser o contrário, né? Claro que, pô, numa posição como você estava, acaba tendo um ou outro desafeto aqui e ali, mas ó, ao que tudo indica, ao que o tempo mostra, né? Você, essa história de legado, que é uma palavra também que é muito utilizada a esmo, assim, mas aparentemente, você realmente construiu uma teia de relações positivas gigantesca, né? As pessoas gostam e respeitam e têm uma memória muito positiva, muito até afetuosa, assim, em relação a você, né? É
Nós
isso mesmo?
temos uma relação de amor muito grande, eu tenho com todos os artistas, com os músicos, com engenharia, com cenógrafo, com tudo, e até com a administração, né? Quer dizer, isso é uma coisa boa. Outro dia, quando foi o carnaval, já foi 1900 e, foi 2017. Em 2017, a Beija-Flor fez um enredo em minha homenagem, um carinho que o Anísio Abrão Davi teve comigo, que eu não sou merecedor de enredo nenhum. Mas de qualquer forma ele fez lá. E nós convidamos aí, tinha um avião, um carro, que nós reservamos aí para uns 20, 30 artistas que deveriam, que foram convidados para participar do desfile. E nós ficamos surpresos, porque convidamos 30 e apareceram 100. Então, foi uma delícia. E teve que depois mexer no carro, mexemos de tal forma que as coisas lá do carro desapareceram e o jurado teve que dar nota baixa para o carro. Tinha gente demais escondendo o que tinha no carro. Mas, de qualquer maneira, foi uma delícia. Então, o Johnny Saad, que é muito meu amigo, eu trabalhei com o pai dele, o João, que era uma figura maravilhosa. O Johnny me disse assim: eu conheço homenagens a vários generais que estão na ativa. Assim, uma homenagem em bloco para um general que está retirado, eu nunca tinha visto, foi relativo ao carnaval, né? Mas eu tenho recebido de todas as pessoas um carinho imenso e eu tenho por eles e estou lá presente. Essa semana inaugurou-se aqui no Rio de Janeiro o teatro da sala Rosa Maria Mutim e Mauro Mendonça. Eles foram meus primeiros contratados na TV Excelsior em 1963. E eu compareci lá. Os artistas estavam todos lá e nós sempre recuperamos esse delicioso convívio que foi a construção da TV Globo.
Isso é notável mesmo, né? Porque é muito comum ver quem esteve sentado em cadeira de poder ser odiado, ser muito mais odiado do que amado, né? Assim, tem
Exatamente.
os exemplos são muito mais para esse lado. Agora, a gente está falando da parte linda, doce dessa sua longa história, mas pô, tem partes mais, vamos dizer assim, ácidas, né? Por exemplo, você já falou muitas vezes, inclusive agora recentemente, em podcast e tal, sobre uma. Não vou chamar de mágoa, porque você não chama de mágoa, mas uma certa decepção com a, vamos dizer assim, a estrutura, a entidade Globo, na forma como te dispensou, né? Você mesmo fala, levei um pé na bunda, né? Você brinca com isso, e que faltou carinho, né? Faltou afeto, faltou um shampoo de carinho, né?
Até toda a empresa tem direito de mudar os seus executivos, e especialmente o executivo que já estava lá, estava fazendo naquele momento 31 anos de TV Globo. De forma que a gente imaginava não receber uma homenagem, mas receber uma beijoca na bochecha, né? Eles assim, tipo, não esperava nem a palavra obrigado, mas assim, mas que bom foi eu trabalhar com você. Então, e nada disso aconteceu. O Walter Clark teve um problema grave com o Dr. Roberto, e eles trocaram uma carta linda entre eles, e resolveu assim: o Joe Wallach, quando foi embora, antes que ele saísse, a Globo organizou um jantar de 400 pessoas para despedir o Walter Clark. Eu, como a minha despedida não teve choro nem vela, eu achei estranho, porque naquele momento, não que a gente esperasse gratidão, né? Mas a gente esperava uma coisa mais importante do que a gratidão, que é o reconhecimento. O reconhecimento que foi feito. Nós construímos aquilo do zero. Dr. Roberto Marinho, visionário e corajoso, teve que empenhar tudo que ele tinha, porque se não fosse a presença do Walter Clark e do Joe Wallach, que é minha, não existiria a TV Globo, é claro, e os outros companheiros que vieram depois, o Daniel Filho, Mauro Borja Lopes, o Adilson Pontes Malta, da Engenharia, todo esse pessoal super importante. Mas nós pegamos, como você usou essa imagem do barco, nós pegamos o barco naufragando. O barco ia para o fundo. E nós salvamos esse barco e construímos um sonho que já era antigo nosso. Porque desde 1957, quando eu voltei da minha observação na televisão nos Estados Unidos e na Inglaterra, eu fui enviado pela Lintas, que é uma agência de publicidade da Lever, e eu encontrei o Walter na volta, porque ele era o diretor da TV Rio, diretor comercial da TV Rio, e nós começamos a sonhar sobre essa questão de rede. A primeira coisa e a mais importante que eu vi lá, eu digo: eu não quero saber como é que eu vou construir televisão, vou aprender isso aí vendo filme, vou aprender de alguma maneira. Mas eu quero saber como é que eu faço o business da televisão. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, o que eu aprendi lá é que a rede era fundamental para sustentar os custos, que são violentos, da programação, do jornalismo, do esporte, da dramaturgia. Então, é uma coisa muito importante. Então, nós estamos sonhando com a televisão desde 57. 10 anos depois, nós fomos construir o sonho na TV Globo. Embora nós tenhamos tentado isso na TV Rio, eu tentei na TV Tupi com o Telecentro, mas foi preciso uma visão de mercado. Quer dizer, sem o negócio ter uma base de sustentação, ou seja, o seguinte, sem dinheiro não se faz nada. E o dinheiro da TV Globo, que veio do Time Life, foi por vinagre. Perderam todo esse dinheiro e chegaram a um fracasso em poucos meses de programação. Nós não. Nós vamos buscar dinheiro no mercado. Vamos buscar dinheiro com os anunciantes. Quer dizer, a TV Globo, do ponto de vista financeiro, ela representa a coragem do Dr. Roberto Marinho de ter empenhado as suas coisas e absolutamente a necessidade da publicidade brasileira ter um veículo decente para veicular os seus produtos, seus filmes e poder fazer suas campanhas. E esse veículo é realmente a TV Globo.
Boni, como você obviamente está acompanhando, né? A gente tá, o Brasil inteiro está assim completamente apaixonado, né, por esse filme do Walter Salles, né? Ainda Estou Aqui, que é realmente um filme lindo e fala sobre os anos 70, né? Sobre o período obscuro aí do Brasil, da ditadura e tal. E é interessante porque vocês estavam lá, né? Quer dizer, não é que vocês estavam de férias nesse período, estavam, né, passeando no parque, né? Vocês estavam tocando uma operação que já era importante, né? Estava começando a ganhar muita musculatura. E você citou, por exemplo, a saída do Walter Clark, né? Uma certa ruptura dele com o Dr. Roberto. Isso, se eu não estou enganado, se deu por pressão, né? Como consequência de uma pressão do presidente da República sobre o Roberto Marinho, para a mudança de uma coligada, alguma coisa assim, né? De uma filiada que o Walter Clark não concordava. E ele
Exatamente.
acabou saindo, né?
Foi
Ou
a
seja,
questão da Curitiba.
uma pressão política direta do comando da República em cima do dono do veículo, né? E
Exatamente.
isso a gente sabe pela história e tal, que não foi uma vez nem duas, né? Quer dizer, isso acontecia muito em cima de todos os veículos e eu queria saber como é.
Esse não foi o motivo da saída do Walter. O Walter ficou muito magoado com essa história, porque ele percebeu que ele não tinha o poder que ele imaginava que ele teria na empresa. E mais tarde, numa festa lá em Brasília, o Walter se comportou de uma forma que desagradou o Dr. Roberto Marinho, e aí realmente terminou a coisa. É uma pena que, se o Walter tivesse ficado, nós chegamos até um pouco mais depressa.
Pois é, mas agora eu queria te perguntar isso, quer dizer, como é que você acha de uma maneira geral, se é que dá para fazer um sobrevoo por uma história tão longa? Mas como é que você acha que, de maneira geral, a Globo gerenciou a pressão política, né? Quer dizer, tem a história do debate famoso lá do Collor, né? Que anos depois ela assumiu que tinha sido, né, uma edição, vamos dizer, no mínimo desastrada ou equivocada.
Foi desastrada.
Como é que você vê, cara? Você acha que vocês souberam lidar bem com a pressão da ditadura militar, dos outros tipos de pressão política que sempre é exercida sobre um veículo?
Eu acho que nós conseguimos resolver isso de maneira muito, muito, muito objetiva e planejada. O Dr. Roberto Marinho, por exemplo, tem aquela entrada toda do Exército dentro do Globo, para cobrar não só a posição do Globo, como também a posição da TV Globo, e cobrar o volume de comunistas que o Dr. Roberto abrigava na redação, tanto do Globo como nós na TV Globo, em novelas e toda essa coisa. Então, o Roberto Marinho não deixou que os militares entrassem no prédio do Globo, assim, nos meus comunistas mando eu. Então, essa é a verdade. E nós, no nosso tempo, como jornais também conviveram com isso, o Estado, a Folha, o Globo, tiveram que conviver com a censura, às vezes publicando receita de bolo, às vezes publicando uma página em branco, que desagradava também os militares e censores da época. Mas nós conseguimos conviver É com isso. E a Globo, o exército de comunista que tinha dentro da TV Globo era grande. E nós tínhamos lá a maneira de nós chamávamos pentear o cabelo. Então, assim, pentear o cabelo era esconder as coisas para o censor não perceber o que nós estávamos fazendo. E nós tivemos um relacionamento difícil no início. Eu mesmo fui parar no DOPS. Eles queriam saber o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer, como é que foi, como é que seria a minha vida. Foi uma coisa apertada. E nós conseguimos conviver, porque até mesmo nos censores e mesmo nos militares que nos vigiavam, nós conseguimos colocar eles para poder ter um relacionamento, se não total liberdade, mas de conseguir fazer algumas coisas e pelo menos manter viva a dramaturgia, manter vivo o jornalismo, mesmo com restrições. Eu acho que teria sido pior se nós tivéssemos aderido, e coisa que jamais as pessoas, os funcionários, a redação, os executivos da TV Globo nunca aderiram. Nós estivemos ali combatendo. Eu acho que nós estivemos no fronte, tanto quanto os caras que fizeram a luta armada, porque era um outro tipo de luta. Tem a luta que é a guerra realmente, tem outra luta que é a política. Nós fizemos a política, né? O Mao Tse-tung dizia assim: política é a guerra sem sangue, e guerra é a política com sangue. Então, nós vivemos essas duas coisas na Revolução. Nós tivemos uma outra ponta, que foi essa guerra da política. E conseguimos levar isso aí. Nós conseguimos até do outro lado algumas coisas de bom relacionamento. Algumas pessoas realmente inteligentes que estavam naquilo ali por algum motivo hierárquico, ou não político e nem ideológico, né? Essa questão de você embrulhar os sensores era permanente. E tem uma coisa engraçada que aconteceu no um bar antigo aqui do Rio de Janeiro, que era icônico, que era o bar do Antônios, onde frequentavam todos os comunistas do mundo, e de vez em quando tinha lá os observadores. E o Roniquito, que era uma espécie de. Ronald Chevalier, uma espécie de crítico geral do processo nosso e deles, ele percebeu um dia com o Vinícius de Moraes. Eles perceberam que lá existia um fulano que toda noite ia tomar um esquinho e que estava observando esse pessoal. Aí o Ivan Nikito foi lá e disse: "O senhor é general?" Eu disse: "Não, não, eu sou coronel." A gente percebeu que o senhor vem muito aqui, você tal, tomar o seu. Como eu de um esquinho aqui, para ficar vigiando o que a gente fala. Então, vai ser mais fácil, senhor. Vem aqui na nossa mesa, senta com a gente, vamos tomar um esquinho aqui, nós aqui, e vamos conversar. E a gente fala o que a gente pensa, e o senhor fica sabendo mais de perto. Então, não precisa ficar tentando ouvir de longe. O senhor ouve aqui o que a gente pensa. E eles continuavam a conversa normal, como se o coronel não estivesse lá. Diziam tudo o que eles pensavam da evolução, e às vezes o coronel contestava ou discutia, mas eles acabaram, acho que, convencendo o coronel que ele estava errado.
Genial, Boni. Olha, me diz uma coisa, salvo qualquer engano aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Quando você foi saído da Globo, a sua sucessora foi a Marluce, né?
Exato.
Que tinha um perfil completamente diferente do seu. Qual que você acha que era a intenção? Que era deixar a empresa um pouco mais voltada para o negócio, um pouco mais voltada para o compliance, para o controle, para a gestão?
O negócio é o seguinte: a Maluce é uma excelente pessoa, só que ela não era do ramo. O mesmo doutor Roberto Marinho não era do ramo. Ele era do ramo da imprensa, do jornalismo, mas da televisão não era do ramo. Então, o que acontece é que existia uma visão distorcida. Esse clima fantástico que criava a TV Globo incomodava as pessoas de cima. Porque eles pensavam, eles achavam que. Aliás, eu ouvi essa palavra não estou inventando. Eles achavam que nosso negócio era muito paternalista. Mas como é que você pode lidar com os artistas se você não for paternalista? Como é que você pode respeitar essa classe maravilhosa? Como é que você pode conviver com essas pessoas se você tiver a mentalidade de uma fábrica de linguiça ou tiver a mentalidade de um banco? Administrar artista não é administrar um bancário. É uma coisa muito diferente. Não é fabricar salsicha. Não, não dá nem para encher linguiça. Então, de forma que eles queriam ter uma empresa mais parecida com uma empresa. E a televisão, no meu entender, tem que ser o mais distante possível de uma empresa. Porque ela é uma atividade industrial, mas é um artesanato. É uma indústria artesanal. Então, é um contrassenso, mas é verdade. Então, isso aí, a hora que se perdesse, eu achava que acabava o espírito da televisão. A televisão assim foi assim no mundo inteiro, embora comercial, embora planejada. Na CBS, existiam nos corredores da CBS as maiores obras de arte que a CBS pôde adquirir durante a vida. E a CBS sempre dizia: por que a CBS, uma empresa de televisão, tem nos seus estúdios, nos corredores, essa quantidade de obra de arte? Aí dizia a CBS: é porque nós queremos que os nossos artistas e nossos autores, nossos diretores, convivam com arte. É uma outra filosofia. Televisão é um negócio muito delicado. A emoção, a sensibilidade, como você mesmo citou agora há pouco, é a flor da pele. Então, se você olhar para a televisão e planejar a televisão como uma mera empresa, você está deixando de fazer a coisa fundamental, que não é televisão, é comunicação. Fazer televisão é fácil, comunicação é um pouco mais difícil.
Ô Boni, desde a sua saída da chegada da Marluce a essa cadeira, né? E agora os sucessores dela e tudo. A verdade é que, claro que não dá para concentrar numa razão só, porque o mundo vai mudando, a própria comunicação mudou radicalmente, né? E essa coisa toda da revolução digital, etc. Mas o fato é que, aparentemente, pelo que os observadores mais atentos dizem, né? A Globo vem perdendo bastante espaço, né? Vem perdendo, vem tendo que dividir muito mais do que dividia antes, né? Você acha que essa decisão, não necessariamente em relação à sua pessoa, mas essa decisão por ir para uma coisa muito mais cartesiana e industrial e deixar um pouco de lado o cuidado com o artístico e tal, tem a ver com essa diminuição de espaço?
Eu acho que tem até a ver. A gente não pode dizer que a perda de audiência e faturamento da Globo aconteceu mesmo antes da explosão da internet, mesmo antes da explosão dos streamings. Então, o que acontece? Não é uma questão de que estão errados ou que eles são incompetentes, não. É gente boa, é gente correta, mas é necessário que você tenha uma visão correta do seu business, né? E o nosso negócio é um negócio onde a emoção, o amor, o sonho, tudo isso está muito presente, porque se os atores, autores, não estiverem motivados, eles vão lá e executam o trabalho deles até com perfeição, mas frio. Não vai ter o elo fundamental de ligação com o público, que é aquilo que eu sempre insisto: o conteúdo tem que ter emoção. E o principal produto do conteúdo é a ligação com a emoção de quem está em casa. Se não houver esse link, essa ligação, não há possibilidade. É evidente que a concorrência da internet e o streaming é muito grande, mas a minha teoria é a seguinte: se a pessoa vai para o streaming, é porque ela está procurando qualidade. Se ela vai procurar uma coisa diferente, diferenciada, qualidade. E o streaming cobra por isso. Então, a minha maneira de enfrentar o streaming é o seguinte: vou tentar aumentar a minha qualidade. Eu vou dar qualidade de graça. Não fazer uma estratégia de assistir. Eles levaram a classe A, B, então eu tenho que trabalhar com a classe C, D. Eu acho que isso aí é um erro que a televisão americana, por exemplo, tem combatido. Porque lá assistiu, eu quero dar de graça aquilo que o streaming cobra. Quer dizer, não que você vai impedir a existência da internet e nem a produção, e nem a exibição, e nem a possibilidade de você do crescimento do streaming. Mas você tem que lembrar que parte do dinheiro que vem da televisão vem dos anunciantes. E os anunciantes pagam para te dar de presente um produto de graça. E que os anunciantes, o mercado de consumo de todos os tipos de produto, ele vai sempre continuar crescendo, sem limite. Mas a capacidade de gastar do consumidor, de pagar os seus filmes, é limitada. É, ele tem lá um ticket médio que ele pode gastar por mês e não pode passar daquilo. Então eu vejo que é uma falta de visão em relação ao seu próprio mercado. É, mas isso a gente só pode confirmar executando essas coisas. São teorias que às vezes na prática não funcionam. Eu respeito todas as pessoas que estão lá, respeito as ideias da empresa, sou afiliado à TV Globo, confio na TV Globo, mas eu acho que a televisão brasileira como um todo, ela deixou de se preocupar com o que ela devia se preocupar, a concorrência da internet e dos streams, dos produtores. Elas devia ser uma guerra contra eles, porque não há necessidade de fazer uma guerra entre os outros, porque o domínio, por exemplo, que a Globo tem é total. Então é preciso que o inimigo não é o emissor do lado, o inimigo é a internet, é o streaming. Então devia combater isso aí, né?
Boni, você falou sobre a ser um afiliado, né, da Globo. Você tem uma emissora, né, uma empresa, basicamente, né, que é uma retransmissora da programação da Globo. Eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que eu nunca vi você abordando, que eu acho que é bem interessante para quem gosta de prestar atenção nos negócios e tal, que é a diferença entre ser executivo e ser empresário, né? As pessoas pensam que é meio que a mesma coisa e tal, você comandar, e é bem diferente, né? Assim, inclusive.
São duas coisas diferentes. O empresário, ele é melhor empresário enquanto ele está fora do negócio dele, batendo palma pelo sucesso. Quando colocou as pessoas no lugar certo, ele vai bater palma. Essa é a função do empresário. A função do executivo, não. A função do executivo é executar o trabalho que o empresário imagina que ele deva executar. É isso que sempre nós fizemos no TV Globo.
E agora, como. Agora não, né? Já faz muito tempo, mas agora eu acho que você se dedica mais à sua emissora, né? Quer dizer, você se sente tão competente quanto como empresário?
Trabalhar na Vanguarda é muito melhor do que trabalhar na TV Globo, porque eu não tenho que discutir nada com ninguém. Eu posso exercer uma saudável ditadura, se é que se pode dizer assim, né? Se é que existe ditadura saudável. Mas é até assim, eu ajudo lá, as pessoas todas ajudam, o Bruno me ajuda muito lá, meu filho Bruno, o Diogo ajuda também. Quer dizer, os filhos todos ajudam de alguma forma, o meu primo Buzoni é meu sócio, e a gente toca aquilo com o mesmo espírito que nós tocamos na TV Globo, ou seja, com emoção, um carinho, tanto que a Vanguarda é uma das emissoras do Brasil que tem a maior porcentagem de audiência entre a rede toda da TV Globo. Nós não somos os maiores, mas nós somos, embora a menor emissora, nós somos um dos maiores participantes na audiência regional. Nós, somando todas as emissoras locais, nós ainda temos uma margem. A Vanguarda dá 55% de média de audiência. Contra o resultado de todas as outras somadas. Todo mundo somado dá 45. Nós temos 55. Isso é um trabalho de ligação com a comunidade, de gente de qualidade, de pessoas que. O nosso time gosta da emissora e gosta mais ainda da comunidade.
Boni, eu falei no início aqui, mas vou falar de novo, né? Quem tem interesse, curiosidade sobre a história da comunicação no Brasil precisa ler esse livro lá do B. de Boni, porque é mesmo uma espécie de guia de navegação ali para você conhecer um pouco mais da história do Brasil vista pela comunicação, né? Agora, tem um ponto aqui, porque evidentemente fala muito da sua história pessoal, né? Através dela que a gente vai conhecendo a história da comunicação. Mas tem um aspecto pessoal seu, né, que eu acho que as pessoas que não leram o livro não sabem, que é o fato de que você perdeu o seu pai muito cedo, né? Você tinha 7 anos e
Exatamente.
seu pai tinha 33, né? Era uma pessoa muito jovem, né?
Joga ainda, joga.
Me fala um pouquinho disso, assim, de que maneira isso, de alguma forma, é um aspecto importante. Estruturante da sua personalidade.
Não há dúvida nenhuma que o fato de eu ter frequentado o ambiente de rádio me fez com que eu tivesse atração por esse caminho, né? Muito, muito importante. Mas meu pai era uma pessoa Muito legal. Ele era cantor, cantava mal, levava gongo, mas era tocava um bom violão. Eu comecei a me interessar por música porque eu ouvia o garoto, Zé Augusto Aníbal Sardinha, que era amigo do meu pai, o Zé Carioca, Zé Patrocínio de Oliveira, que eram amigos do meu pai. Eu ia lá assistir os chorões do presidente Altino, que era um grupo de chorinho. Quer dizer, eu nasci envolvido com a música e com o rádio, né? Então, a importância do meu pai é porque ele me levava para esse caminho permanentemente. Então, outra coisa que meu pai tinha era paixão pelo Corinthians. Meu pai morreu de corintianite aguda. Ele naquele jogo com o Santos, na Vila Belmiro, em 1942 ou 43, eu não me lembro bem, quando a vitória do Corinthians deu a ele o título antecipado, ele podia até depois jogar com o Palmeiras no Pacaembu e perder, porque ele era o campeão. Meu pai foi para lá e foi comemorar, com esses 33 anos de idade, levou o violão, frango assado, né? Foi lá para o estádio de Vila Belmiro assistir e saiu de lá, foi comemorar o título. O resultado foi uma tremenda pneumonia que tornou-se tuberculose e ele foi medicado. Com aquele tempo não existia. Meu pai morreu de tuberculose com poucos dias antes da penicilina chegar no Brasil. Então, a sulfanilamida estourou o fígado dele e ele foi embora. Mas ele teve presente na minha vida o tempo todo. Eu, de vez em quando, sento aqui na cama, mesmo aos 89, e digo para ele: puxa vida, que falta você me fez.
Boni, a gente foi lá para trás, né, no passado. Agora a gente vai para ontem, né? Você há poucos dias, talvez, você tem tido uma presença, né, nas redes sociais e emitido opiniões, observado aí o mundo de uma forma muito interessante, né? E uma dessas observações, uma dessas participações, você fez um comentário que gerou bastante repercussão, né? Sobre essa questão, o assunto era essa questão da proibição do celular nas escolas, mas acabou que, a pretexto disso, você acabou fazendo uma crítica muito interessante ao sistema de educação convencional, digamos, né? As escolas, as universidades, né? E deixando claro que, na sua opinião, eles estão completamente defasados, completamente descolados do mundo real. Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Onde é que as escolas e universidades estão hoje?
Você sabe que essas coisas todas eu discuto muito com o Bruno, e ele que me ajuda nessa coisa. O Bruno é um sujeito muito sensível, muito ligado com todas as coisas que estão acontecendo no mundo. E a educação é uma coisa que é essencial, nos preocupa a todos e deve nos preocupar a todos. A educação, para mim, é tão grave quanto a fome. É difícil. Então, o básico é que hoje você, como eu, participei na escola, como você foi, e a gente começa a aprender coisas que a gente jamais vai usar na vida. Quer dizer, a utilidade do que você aprende na escola, mesmo com os currículos atuais, e mudanças de sistema, e novo ensino médio, tudo isso aí está muito longe de uma realidade, que é preparar o indivíduo para a vida, preparar o indivíduo para trabalhar o indivíduo para produzir, e trabalhar o indivíduo para amar também as coisas, porque se ele não tem se ele vai ficar lá fazendo cálculo de equação do primeiro, segundo grau, equação literal, ele vai estar perdido se ele não for fazer engenharia, né? Então, é preciso que o ensino mundial, não é brasileiro, não, se dê conta do que se deve aprender aquilo que ele precisa e aquilo que ele quer. Nós devemos instrumentar o aluno para ele poder ser um vitorioso na vida, sobre todos os aspectos, não só sobre o aspecto financeiro, mas para que ele possa ter a satisfação e a felicidade de ter vivido. Então, eu acho que o ensino está muito longe disso, está muito longe disso. Então, é uma pena. Eu também sempre me preocupei com a educação. Nós fizemos na TV Globo o telecurso de segundo grau, que nasceu inspiração de pessoas dentro da empresa. Nós fizemos o sítio do Pica-Pau, nós fizemos o Vila Sésamo. Quer dizer, eu tenho uma preocupação contínua como homem de comunicação, como a educação. Isso é obrigatório. Agora, é pena que a educação não prepare o indivíduo para aquilo que ele quer ser, e que não, ele não receba um input das coisas necessárias para ele fazer lá fora aquilo que ele vai fazer. Você sai da escola, a não ser que tenha uma vocação típica, eu quero ser médico. Fora disso, o cara sai de lá, sai perdido. Ele não sabe o que ele vai fazer. A grande parte das pessoas terminam, prontas para entrar para a universidade, sem saber para onde vão. Isso é uma tragédia, porque o ensino deveria nos testar e nos conduzir para um lado útil da vida, e não para um lado teórico sem sentido. Quanto tempo se perde com besteira?
O Boni, a gente foi atrás de algumas pessoas para dividir esse privilégio de fazer perguntas para você. E uma dessas pessoas, ela, assim como você, ela praticamente nasceu dentro da televisão, em especial da TV Globo, né? E se tornou uma figura pública muito importante, uma atriz e uma comunicadora assim de primeira grandeza, né? Estou falando da Regina Casé, que quis fazer uma pergunta para você. Aqui a gente vai ouvir essa pergunta aqui.
Boni, você sabe como eu gosto de você, né? Como eu sou grata a você, como eu te admiro. Sabe que pergunta que eu queria te fazer? Eu acho que é uma pergunta que todos nós estamos nos fazendo, porque a televisão é a cara do Brasil. Para onde está indo a TV e para onde está indo o Brasil?
Olha, os dois estão sem rumo. O negócio é o seguinte, eu gostaria muito de poder responder essa pergunta, mas eu não consigo nem ver para onde eles estão indo. Eu não sei se eles estão no caminho certo ou no caminho errado. Eu não vejo o caminho, eu não vejo nada em volta. Acho que os dois estão precisando, os dois têm potencial, os dois são interessantes, os dois têm uma riqueza extraordinária. Então, eu acho que estão procurando o caminho, mas no meu entender, tá difícil. E como diziam um pensador espanhol, não há caminho. El camino se hace a caminar. Então, a gente tem que fazer o caminho.
Boni, tem uma outra figura muito interessante também que a gente convidou para fazer uma pergunta para você, que é o Gringo Cardier. Ele é um cenógrafo, um artista
Maravilhoso.
plástico, genial, né? Já fez tudo que você possa imaginar. Agora acabou de fazer um museu voltado para o mundo dos carros antigos. Quer dizer, é um multiartista, um artista multitask, né? Como se fala por aí. E ele fez uma pergunta que é muito interessante, porque ela tem a ver um pouco com essa ideia de como é que se escolhe, como é que se encontra talentos, né? Que é uma das coisas que você mais fez na vida, é encontrar e dar espaço, dar luz para talentos, né? Vamos ouvir a pergunta do Gringo Cardia.
Olá,
Vamos lá.
Boni. Aqui é o Gringo Cardia. É um prazer falar com você. E eu queria saber, você que é uma das cabeças visionárias e revolucionárias da comunicação brasileira, como você identifica uma pessoa criativa, fora da curva, que quebra os paradigmas para ser um colaborador? Arriscando ou você usa a sua intuição?
Olha, a escolha, o produto é uma coisa. Eu sei que o Gringo Cardia é um artista extraordinário, eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Agora, você tem que descobrir isso aí. As pessoas aparecem em vários lugares do país, no Rio, São Paulo, lá no norte, lá no sul, aparece alguém. Esses talentos você identifica quando eles começam a despontar em algum lugar. Muito difícil, dá para acontecer. Você descobriu um talento que não teve oportunidade de mostrar nada. Mas eu sempre me preocupei com isso. Tanto que nós criamos na TV Globo uma escolinha para aprimorar atores, nós fizemos o programa, uma série que não era bem uma novela, era uma malhação, que era uma coisa que fechava semanalmente, para a gente poder fazer uma rotação de pessoas lá e ter necessidade de autores, atores, diretores, porque o volume de trabalho era muito grande e permitia, ao mesmo tempo, você identificar ali quem estava fazendo alguma coisa. Isso na dramaturgia. Na música, as pessoas explodem em vários lugares. A verdade que eu acho é que não há o mérito em você descobrir e nem você fabricar talentos. O mérito é você identificar isso aí num mundo onde as coisas vão aparecendo e você tem que prestar atenção em tudo. Você não pode prestar atenção somente naquilo que está sendo consumido pelo mercado. Hoje você pega na música popular, por exemplo, brasileira. Então, as emissoras de televisão não estão fazendo um trabalho correto, porque elas só estão usando o que existe. E eu acho que a descoberta do talento é descobrir o que não existe. Descobrir o talento é descobrir uma coisa nova. Descobrir o talento é descobrir uma possibilidade de alguma coisa acontecer para modificar o existente. Então, o talento, ele se auto-revela. Ele pinta lá no escondidinho em algum lugar. Ou, às vezes, você vai lá num batizado, num aniversário, tem lá um cara tocando um violãozinho ou alguém fazendo uma declamação, e você percebe imediatamente que o campo daquela pessoa pode ser maior. É fundamental que o selecionador de talento, o caçador de talento, tenha a humildade de entender que a pessoa dá aquele sinal e que ela pode evoluir. Ele tem que perceber aonde ela pode chegar, não o que ela é. Então, eu acho que isso aí nós fizemos lá na TV Globo com várias pessoas importantes nisso aí. Com o Daniel Filho, o Maurício Schema era um grande descobridor de talento, descobriu a Xuxa e a Angélica. E ele tinha uma visão, ele percebia nas pessoas a possibilidade que elas teriam de se tornar comunicadores. E o artista é, acima de tudo, um comunicador.
Boni, eu estava pensando aqui, você falou, fez um discurso muito veemente sobre o quanto a escola hoje está descolada do mundo real, né? E eu concordo com isso assim fortemente. Agora, parece que tem outras coisas também que estão meio descoladas do mundo real, que pelo menos perderam um pouco a força, né? Uma delas talvez seja o jornalismo, né? Quer dizer, você tem sido bastante crítico também ao jornalismo, mesmo reconhecendo a qualidade. Etc., né? Quer dizer, o jornalismo realmente está perdendo muito a força, né? Muito a capacidade de direcionar a opinião, ou de formar a opinião, ou de influenciar, né? Também por conta do fato de que o mundo inteiro virou produtor de conteúdo e, de uma certa forma, fica reportando as suas visões, né? Queria que você falasse um pouquinho qual é o futuro do jornalismo e para onde você acha que as coisas estão indo, em que pé elas estão, em que pé as coisas estão quando se olha para o jornalismo brasileiro.
O jornalismo brasileiro de televisão, aliás, o jornalismo em geral no Brasil, é de altíssima qualidade, porque tem pessoas excelentes, veículos excelentes. O jornalismo do Globo é muito bom, da Folha, do Estado, o jornalismo dos jornais regionais do Brasil. Agora, o que que acontece? São duas coisas: o conteúdo tem duas vertentes, que é realmente a forma e que é o conteúdo propriamente dito. Então, o que acontece? Não dá para evoluir num lado só. Tem que evoluir na forma também. Então, o que que acontece com o jornalismo brasileiro? O jornalismo brasileiro ficou preso no rádio. Então, você hoje, o Cheto chama um repórter para ele dizer que está na frente da Casa Branca para te dar uma notícia. Mas eu gostaria de ter mais. Eu gostaria de ver o que, antes dele me dizer o que está acontecendo, eu gostaria de ver com imagem o que está acontecendo. Eu gostaria de ver historicamente o que aconteceu naquele período, naquele mesmo lugar. Eu gostaria de ter mais imagem. A televisão, o jornalismo precisa, mantendo o seu imediatismo, mas tem que ver se ele consegue, com os recursos tecnológicos que existem hoje, se ele consegue enriquecer a informação através da imagem, porque uma imagem vale mais do que 1.000 palavras.
Olha, vou pegar uma outra. Eu falei no início que eu ia voltar para o mundo da propaganda, né? Eu fiquei encantado com você narrando como é que eram as agências naquela época, né? No início praticamente da propaganda no Brasil. E tinha uma coisa muito evidente, né? Que a gente viu até por muito tempo, acho que até os anos 80, assim, os publicitários eram meio estrategistas. Eles não eram só criadores de filmes ou de piadas ou de bordões, né? Eles eram meio estrategistas mesmo, né? E eles andavam meio junto com os empresários, assim, acendendo a luz, mostrando caminhos, pensando junto, né? Hoje, Hoje, aparentemente, queria ouvir sua opinião, você continua perto disso, né, como um proprietário, um empresário da área de comunicação, né, na TV. Aparentemente, as agências também tiveram que mudar muito o seu perfil. Hoje, você não vê mais muito as agências de propaganda como estrategistas de caminhos para os empresários, vamos dizer, evoluírem e se manterem próximos do contemporâneo, né? Como é que é a tua leitura da publicidade hoje, do papel da agência de propaganda hoje no cenário?
Bom, você tem que imaginar que naquele tempo nós fazíamos na publicidade o que hoje se tornou uma ciência. As boas agências faziam marketing, sem saber. Não havia esse nome, mas às vezes tinham lá nas grandes agências os contatos que tinham talento e que participavam dos anseios dos seus clientes e empresários. E toda agência se preocupava com o êxito do anunciante, do cliente, porque o êxito do cliente era o êxito da agência. Quer dizer, ela tinha uma integração muito grande com isso aí. E todos nós, eu fui marqueteiro sem saber. Hoje, o marketing é uma ciência que transcende a publicidade, é uma ciência que mostra como é e como você deve fazer uma empresa e determinar o seu futuro. O marketing é a principal atividade, de forma que a publicidade ela passou a ser apenas um colaborador disso aí. O que, de certa forma, dá uma certa liberdade à publicidade, porque a sua preocupação de vender, no passado, a gente não era tão criativo assim. E hoje a publicidade tem a possibilidade, uma estrada ampla e larga para criar a vontade dentro daquilo que o marketing determina. Então, o marketing não é essa coisinha de mandar brinde para cada das pessoas, não. O marketing é como construir empresa. Então, o marketing é uma coisa importante no Brasil. Aliás, hoje existe a Abramarc, que o Madia toca maravilhosamente bem, e a ciência do marketing tem que orientar todo tipo de empresa, de qualquer gênero, de qualquer maneira. Então, o aprendizado nosso primário naquele tempo de aconselhar caminhos para as empresas, hoje é a principal ciência que norteia não só a propaganda, mas que norteia, acima de tudo, as empresas.
Boni, recentemente, né, o Philip Kotler, que está com 93 anos,
Muito bom.
lançou um livro, né, chamado Human to Human, onde basicamente, assim, pelo que eu entendi da entrevista que inclusive foi publicada aqui no Brasil agora há poucos dias, ele fala o seguinte, que depois de toda essa revolução digital e essa coisa dos dados em massa, né, dessa coisa dos algoritmos e agora da inteligência artificial, né, tomando conta de toda, enfim, a atenção do mundo, né, a próxima etapa do marketing, da ciência das relações entre companhias e sociedade vai voltar a ser a relação humana, né? A capacidade de emocionar, de encantar e de tocar no afeto do outro, né? De afetar o outro nesse sentido do afeto. Você acha que ele está certo aos 93 anos?
Tá certo, tá certíssimo. Essa to toda a linha do marketing é nesse sentido, né? Antigamente, a gente fala, o problema era o mercado. O problema hoje é o direto foco no consumidor, quer dizer, no comportamento individual. E cada vez mais, através desses recursos novos de pesquisa, através da inteligência artificial, da coleta de dados, a gente vai poder chegar no indivíduo. E o objetivo é esse. A própria televisão 3.0 que vem aí, ela te dá essa chance de você colocar na tela da televisão uma coisa individualizada. Eu posso fazer perfeitamente um produto só para você e endereçar a você. É um processo lento, demorado, não sei se vai ser aceito pelo mercado, mas a essência da coisa hoje, aliás, a essência da humanidade é o indivíduo, é o comportamento, o foco é em cima dele, que na realidade ele nem pode ser chamado de consumidor e nem de cliente. Ele tem que ser chamado de pessoa.
Exatamente. Boni, para a gente já ir encerrando aqui, eu vou chamar agora um ator que já pode ser considerado um veterano lá da TV Globo, né? Das novelas e tal, faz também teatro, mas principalmente das novelas, alguma participação também relevante no cinema, que fala sobre isso, né? Sobre você, à luz dessa coisa do afeto, do toque, de como você tocou a história dele. Vamos ouvir então a última pergunta de convidados de hoje, que é do Jackson Antunes, um grande ator
Claro.
brasileiro, né? Vamos lá.
Boni, eu conheci no lançamento da novela Anjo Mal, muitos anos atrás, e eu já sempre tive uma admiração muito grande pelo homem de televisão que você é. E no momento que eu me aproximei de você, você foi muito carinhoso, receptivo, apertou minha mão e eu estava conversando com uma outra pessoa. Mas de repente você disse assim, olhou para mim com muito carinho, passou a mão pelo meu rosto e disse assim: olha, não mude o que você é, tá bom? Continue fazendo as coisas do jeito que você faz, mas vá fazendo umas mudanças de vez em quando, tá fazendo um personagem rural aqui hoje, amanhã procure fazer um personagem mais da cidade, porque senão você vai ficar bitolado a uma coisa só. Você acha que a televisão tá com essa preocupação em mudar o rumo, porque ela se bitolou durante esses anos todos, e o público de hoje é um público mais atento, é um público mais exigente? Olha, muito obrigado. Minha admiração eterna por você. Sem você, você não se pode falar em televisão sem falar de Boni. Um forte abraço, minha admiração.
Obrigado, Jackson, querido. Muito obrigado. Você é um talento, adoro você. Olha aqui, não se pode fazer nenhuma análise do que acontece com a televisão hoje do ponto de vista pura e simplesmente mecânico. Não é, pelo contrário, eu acho que em vez de a bitola, o pessoal hoje está querendo fugir da bitola, não é nada disso. Eu acho que eles estão bitolando hoje. Eu acho que não havia bitolas, a não ser os trilhos de audiência, que eram obrigados a ser cumpridos, mas o que existia, na realidade, era um conhecimento seguido de uma extensa rede de pesquisas, exatamente para inovar em tudo, conteúdo, história, em temas, e também, de alguma forma, contrariando os desejos dos espectadores, que a gente sabia que, contrariando, às vezes, nós queríamos conseguir um impacto maior e nos conseguir um êxito muito duradouro, porque se refletiria nos interesses nossos do futuro. Sempre é bom experimentar, porque ele te dá, aí sim, o balizamento do que vai ser feito mais tarde. Mas o que não pode deixar de fazer é pesquisar, procurar, e sair atrás de coisas novas, porque o público é sedento de coisas novas. Ele não consegue ficar vendo a mesma coisa, ele não consegue curtir as mesmas histórias, os mesmos temas, embora ele consiga ser fiel aos seus atores e aos seus intérpretes, porque nós somos apenas o meio que leva o conteúdo a essas pessoas, nós somos apenas a forma. Então, isso não precisa, o meio e a forma evolui com o tempo. Agora, o conteúdo é objeto de pesquisa extensa e contínua.
Boni, para a gente encerrar, eu estava pensando aqui na sua resposta para Regina Casé, né, dizendo que tanto a televisão brasileira quanto o Brasil estão meio perdidos sem rumo, né? Uma das coisas que realmente precisam melhorar aqui no Brasil, né, é essa ideia do etarismo, né, a ideia de que o velho é alguém que dá toque, que não serve para nada, que deve ser colocado de lado. Essa é uma questão que eu acho que está mudando, está melhorando. Talvez você seja uma das figuras, né, que estão mostrando para a gente quanto você pode estar nessa parte da viagem, né, nesse trecho da viagem aí, quase 90 anos, ativo, pensando com originalidade, com clareza, atuando nas empresas, no mundo, enfim. Mas eu queria te perguntar sobre isso, sabe? O que que você pode dizer para a gente que está num trecho um pouquinho anterior da estrada. O que você pode dizer sobre essa coisa de chegar aos 90 anos? Como é que é isso? E até como é que você lida com a finitude, né? Com a ideia que, de que isso tudo tem um fecho, né?
Eu acho que a dificuldade de chegar aos 90 é a mesma de chegar aos 30, aos 40. Se você ultrapassou as principais barreiras da sua vida, que estão nessa fase que vai dos 30 aos 40, daí para diante você faz o que você quiser, e é pena que os velhos não sejam respeitados de forma em geral. O etarismo é uma coisa odiosa. Eu lembro do Washington Oliveto, que já fez um filme lá por nos idos de 60, que era O Homem de 40 Anos. É um filme que, se você conseguir recuperar um filmezinho de 30 segundos, extraordinário. Porque a maior parte das grandes sumidades do mundo, pintores, políticos, engenheiros, arquitetos, apareceram depois dos 40. Então, eu acho que a gente, uma pessoa de 90 tem mais visão do que uma pessoa de 30. Porque a pessoa de 30 está tentando resolver a sua própria vida e ainda não teve a oportunidade de passar por tantas dificuldades, tantas amarguras e tantos sucessos, que dê a ele uma visão global da existência. E a gente tem que estar preparado para a finitude, porque ela existe, né? Então, por que o medo se a morte é inevitável?
Boni, foi uma delícia te conhecer melhor, aprofundar um pouco aí o conhecimento, né, da tua visão de mundo, né, da sua trajetória, que é brilhante. Vou mais uma vez recomendar que as pessoas que ainda não tiveram contato, né, com esse livro, que vão procurar O Lado B de Boni. É
Eu
realmente
sempre
uma aula.
gostaria de você para acrescentar uma coisa.
Pois não.
100% dos direitos autorais do livro são destinados ao retiro dos artistas. Com o dinheiro desse livro, nós já conseguimos, com a cessão de algumas coisas de direitos autorais, nós conseguimos hoje já construir totalmente a nova lavanderia da Casa dos Artistas, e vamos inaugurar agora, antes do Carnaval, um restaurante extraordinário, uma cozinha extraordinária, que não fica devendo nada para os maiores restaurantes de 4 ou 5 estrelas no mundo inteiro. É um negócio assim espetacular, feito com dinheiro de direitos autorais e com dinheiro do livro. Nós vamos entregar isso e vamos colocar essas imagens brevemente no ar, porque é um restaurante feito para atender a todos. Um refeitório extraordinário, uma cozinha extraordinária, um depósito de conservação extraordinária, e tudo feito na melhor qualidade. É mármore, é tudo assim, é um negócio para durar para sempre. É muito bem feitinho, e quem ajudou a fazer isso não fui eu, foi as pessoas que compraram o livro.
Pô, que genial, mais uma razão, né, para a gente recomendar que quem ainda não comprou, que vá lá comprar, inclusive porque o Retiro dos Artistas acaba sendo um beneficiário importante. Mas o beneficiário mesmo é o leitor, que vai conhecer melhor o Brasil através da trajetória do Boni, dessa longa trajetória, dessa frutífera trajetória, né? Muita coisa legal que você vem construindo, Boni. Obrigado pelo privilégio
Obrigado.
desse papo.
Eu estou agradecendo que o Bruno está aqui do meu lado, aqui, vigilante, para que, se eu dissesse alguma besteira, ele levantava o dedinho. Não levantou nenhuma vez, não.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava, e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!